Muito bom dia a todos. Neste momento já estamos em condições de iniciar a nossa reunião, porque já há quórum. E, portanto, vou dar início à reunião, até porque há pessoas que têm conferência de líderes a seguir e precisam de agilizar um bocadinho os trabalhos. Vamos iniciar pelo ponto 1, pela distribuição de iniciativas legislativas. Temos, assim, o projeto de lei número 322 do Chega, procede ao aumento dos períodos de prescrição nos crimes de tráfico de influência, recebimento ou oferta indevida de vantagem, corrupção e participação económica em negócio. O relator cabe a designação ao LIVRE. Não está, portanto depois será feita por via e-mail. Temos o projeto de lei 327 do PAN, criminaliza a esterilização de pessoas com deficiência ou incapazes e regula as condições para a prática de métodos de esterilização irreversíveis. Tem conexão com a Nona, com a Comissão de Saúde, e há uma impossibilidade da emissão do relatório, porque há um pedido de arrastamento para a reunião plenária de amanhã e, portanto, não é possível fazer em tempo, atempadamente, fazermos o relatório. O mesmo acontece com o projeto de lei 329 do Bloco de Esquerda, que também tem o mesmo objeto, que criminaliza a esterilização forçada, e também está nas mesmas circunstâncias, foi pedido o seu arrastamento e, portanto, não é possível proceder a relatório. Temos o projeto de resolução 393 do PS, que é a promoção do voto acessível. Não, desculpem, isto já é um projeto de resolução, portanto, já não uma iniciativa legislativa, que tem a promoção do voto acessível e universal para todas as pessoas. Eu pergunto ao PS, é para discutir em comissão em plenário?
Bom dia, Sr. Presidente, e a todos e a todas em comissão.
Muito bem. Será agendada, então, oportunamente. Pois temos, não temos iniciativas legislativas europeias, desculpem. Eu vou passar, então, ao ponto 3, que à linha A, que é o projeto de lei 313 do Partido Socialista, que esclarece a criminalização de esterilização forçada, nomeadamente das pessoas com deficiência, e implementa medidas de garantias de direitos reprodutivos, das pessoas em situação de incapacidade ou de capacidade diminuída, criando o Plano Nacional de Planeamento Familiar para as pessoas com deficiência ou em situação de incapacidade e o mecanismo de monitorização dos procedimentos de esterilização. Vamos ouvir então o relatório da Sra. Deputada Paula Santos acerca deste projeto de lei. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 313, que esclarece a criminalização da esterilização forçada, nomeadamente das pessoas com deficiência, e implementa medidas de garantia dos direitos reprodutivos das pessoas em situação de incapacidade ou de capacidade diminuída, criando o Plano Nacional de Planeamento Familiar para as pessoas com deficiência ou em situação de incapacidade e um mecanismo de monitorização dos procedimentos de esterilização. Esta iniciativa foi apresentada nos termos da Constituição e do regimento da Assembleia da República, baixou a esta comissão e foram-se já solicitados parceiros a um conjunto de entidades, nomeadamente Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Quanto à iniciativa, ela procede à alteração da Lei 384, que é sobre a educação sexual e planeamento familiar e tem como objetivo esclarecer a criminalização da esterilização forçada, nomeadamente as pessoas com deficiência, regulando o recurso a meios de controlo de fertilidade relativamente a pessoas em situação de incapacidade ou de capacidade diminuída. Os proponentes referem que esta lei prevê expressamente requisitos, os requisitos para a esterilização voluntária de pessoas com mais de 25 anos, mas não consagra nenhum regime jurídico para a esterilização de crianças, jovens e pessoas adultas com deficiência em situação de incapacidade. E refere que, na sua opinião, há necessidade de regular o recurso a meios de controlo de fertilidade, assentes no princípio da igualdade e na opção menos restritiva de direitos e com respeito pelo princípio da proporcionalidade. Considera também que é preciso estabelecer a monitorização, ou que é preciso monitorizar práticas de esterilização, prevenindo a sua prática em crianças e reforçando metodologias que privilegiem à auscultação e envolvimento das pessoas com deficiência ou em situação de incapacidade no processo decisório. Esta iniciativa propõe também a criação do Plano Nacional de Planeamento Familiar para pessoas com deficiência ou em situação de incapacidade, referindo que tem como objetivo a garantia da acessibilidade, formação profissional adequada e formação adaptada, acompanhamento especializado e transparência institucional. Faz também referência ao artigo 10º da Lei 3/84, para que contemple a esterilização não voluntária e determine a responsabilidade criminal do seu autor, nos termos também do artigo 144 do Código Penal. Ou seja, esta iniciativa pretende também assim criminalizar a utilização de pessoas com deficiência ou incapazes, incluindo menores, com a respectiva inserção no Código Penal, enquanto ofensa à integridade física grave, e ainda um conjunto de medidas que revertam a possibilidade de realizar esterilizações irreversíveis sem que haja consentimento livre das pessoas, com o objetivo de garantir o respeito pelos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência em situação de incapacidade ou capacidade diminuída. Propõe também depois a monitorização, como há pouco já referi, relativamente a estas questões. Sobre os parceiros e contributos, foram solicitados vários parceiros, já fiz essa referência. Eu queria solicitar que na linha D, sobre do relatório Parceiros e Contributos, na página 4, se pudesse fazer só uma pequena alteração, pedir aos serviços, porque faz referência que à data da elaboração do presente relatório não foram recepcionados nesta comissão quaisquer parceiros ou contributos, mas esta manhã foi recebido o contributo do mecanismo e pronto, era só para fazer essa referência, creio que não estamos...
Já foi alterado.
Ok, eu agradeço, obrigada. Creio que não estamos em condições de incluir já essa opinião, mas só para ficar correto e tendo em conta o momento em que o estamos a discutir. Quanto às conclusões, de uma forma sintética, faço só exposto, o parecer é que esta iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muitíssimo obrigada, senhora deputada. Penso que... Sou deputada Lia Freira, pediu a palavra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados presentes. E dou os parabéns ao PCP pelo relatório, que é muito fiel àquilo que é o enquadramento deste projeto. E só clarificar que é precisamente, conforme é aqui referido, a criminalização... A esterilização forçada já é criminalizada em Código Penal, mas não era muito clara naquilo que diz respeito a quem não tem capacidade de decidir, e é isso que nós tentamos aqui fazer. Tentamos clarificar para quem não tem capacidade de decidir que ela não pode ocorrer, a não ser em situações muito excepcionais em que haja uma autorização prévia judicial de acordo com a dignidade física da pessoa e uma situação excepcional que eventualmente possa ocorrer. E este relatório é muito fiel a isso mesmo, e relativamente aos parceiros que foram pedidos, a nosso ver, foram bem pedidos. É fundamental, que, sendo esta lei uma lei tão estruturante para a vida das pessoas com deficiência, e sabemos, porque oficialmente não temos dados, mas são conhecidos muitos relatos de ocorrências em pessoas que até têm capacidade de decidir, mas não estão a ter a oportunidade de ser ouvidas, e, portanto, é uma lei importantíssima que fazia falta no nosso sistema jurídico português e que deve, obviamente, ser bem sustentada para que futuramente possa ser enquadrada no nosso enquadramento jurídico sem qualquer constrangimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vou colocar à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Eu agora, a pedido de vários grupos parlamentares, vou antecipar o ponto dos votos, o ponto 7, que tem o projeto de voto pelo Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres, e que tem uma, que há um voto que é do PSD, do PCP e também do PS. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção sobre isto. E eu tenho já um texto consensualizado pelos três grupos parlamentares. não sei se passo já a ler o que é que está consensualizado para se proceder à votação. Quer intervir?
Sim, pode ser antes ou depois?
Não, depois da votação encerro, portanto tem que ser antes. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que este ponto merece, efetivamente, uma intervenção, além do que está escrito nos três votos, que obviamente acompanhamos, dado que o único objetivo deste Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres é dar visibilidade a uma grave violação dos direitos humanos que atinge, sobretudo, mulheres e meninas em todo o mundo. Eu gostaria de deixar bem frisado alguns números que já os conhecemos, mas eles incomodam-nos todos os dias e nunca é demais referi-los, para que isso também nos ajude a reforçar o nosso combate coletivo político a esta grave violação e violência contra as mulheres. Esses números são 140 mulheres e meninas foram mortas, e aqui peço para se acrescentar, porque no projeto do PS faltou esta frase que eu vou dizer todos os dias ou por dia, escapou nas redações sucessivas que vamos fazendo. Portanto, 140 mulheres e meninas todos os dias são assassinadas naquilo que também se designa por feminicídio, o que equivale a, em cada 10 minutos, uma mulher ou menina é assassinada por questões de desequilíbrio de género. Este ano as Nações Unidas destacaram a violência online, um flagelo global, nomeadamente as questões do assédio, dos discursos de ódio e dos conteúdos misóginos. Também destacar que 38% das mulheres já sofreram, no quadro deste destaque que este ano a ONU faz, já sofreram violência online e pelo menos 40% dos países, só 40% dos países é que, ou melhor, dito de uma forma melhor, em 40% dos países não dispõem de leis que as protejam. Ou seja, cerca de 1,8 bilhões de mulheres e meninas estão sem qualquer tipo de proteção legal. Quem o diz é a ONU. A violência online tem fortes repercussões, também continuo a citar a ONU, nomeadamente no bem-estar das mulheres, e este ano assinalamos, como a Sra. Presidente também tem acompanhado, o 30º aniversário da Plataforma de Ação de Pequim, esse grande documento que resulta da 4ª e última Conferência Mundial sobre Mulheres, que é de facto um documento matriz onde as principais causas estão enunciadas e também os principais apelos para que todos os Estados-membros combatam esta gravíssima violência. Portugal, o panorama também é conhecido, 30 mil participações por ano, sendo que até ao dia 15 de novembro já tinham sido assassinadas 24 mulheres e 50 tentativas de assassinato. Portanto, estamos perante uma violência dos direitos humanos e apela-se para que haja um robustecimento da legislação, para que haja uma ação com urgência e para que se contribua com todas as nossas ações políticas e coletivas para o desmantelamento de preconceitos de género e também para o combate a todos os desequilíbrios de poder que, ao fim e ao cabo, segundo a ONU, segundo o Conselho da Europa, muito bem plasmado na Convenção de Istambul, são estes desequilíbrios de poder que estão na causa destas gravíssimas violências. Portanto, saúdo os partidos que também acompanharam e fizeram os seus respectivos votos, e o texto comum já é um texto que resulta das nossas negociações. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria sinalizar que, de facto, a prevenção e o combate a todas as formas de violência sobre as mulheres constitui efetivamente uma prioridade. Não podemos ignorar os números que vão sendo divulgados e que demonstram, de facto, a expressão e o flagelo social que continua a ser a violência doméstica, mas também é necessário, naturalmente, avançar e, portanto, a importância deste voto. É necessário também continuar a colocar em cima da mesa a necessidade do combate aos retrocessos de mentalidades. Não podemos ou seja, combater perspectivas de menorização das mulheres, da sua intervenção, da sua ação, o combate à prevenção e violência no namoro, também o reconhecimento da prostituição como efetivamente uma brutal agressão contra as mulheres, a ampliação dos mecanismos de proteção às vítimas de violência doméstica, e isso exige medidas muito concretas. Aliás, também o PCP apresentou uma iniciativa sobre estas matérias. E, portanto, dizer que este dia da eliminação, Dia Internacional para a Eliminação das Violências sobre as Mulheres, é de facto um dia importante que coloca em cima da mesa todas estas questões que exigem respostas e que precisamos de continuar a combater, porque as questões que aqui se colocam, naturalmente, da proteção, mas sobretudo da garantia dos direitos das mulheres. E era isso também que queríamos sinalizar com a apresentação do nosso voto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, quando deu entrada a este projeto de voto, como podem ver, a data é 24 de novembro, exatamente para comemorarmos o dia 25 de novembro, que também está plasmado naquela parede ali contra a eliminação da violência contra as mulheres. Portanto, congratulamos todos os partidos que fizeram projetos de voto. Tínhamos conseguido, neste que é um problema de todos, não é ideológico nem partidário, é um problema, estarmos alinhados contra esta violação dos direitos humanos, preconizado muitas vezes contra as mulheres. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vanessa Barata.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, não posso deixar de facto intervir neste ponto. A defesa das mulheres é algo que nos diz, ou que nos devia dizer muito a todos nós, e como legisladores e como seres humanos, e não podemos deixar de aderir, obviamente, a este combate à violência contra as mulheres. Mas não deixa de me causar sempre alguma perplexidade virem pedir o robustecimento da lei, e sempre que se apresentam aqui propostas de combate à violência doméstica, que é um dos maiores flagelos de violência contra as mulheres, o Partido Socialista vota sempre contra. Portanto, nós concordamos que é necessário combater todas as formas de violência contra as mulheres, e também é necessário fazermos um pouco mais e irmos um pouco mais além do que aquilo que temos ido. Por isso eu deixo esta reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quero também associar-me a este voto. Acho que é, de facto, um dos maiores, se não o maior flagelo que a humanidade no seu transversalmente vai vivendo, é a violência contra as mulheres e a violência doméstica, e portanto faz todo o sentido que esta comissão se associe também a este dia. Portanto, eu neste caso vou colocar à votação o seguinte texto que foi consensualizado. Tinham assim neste sentido, eu tirei-o neste sentido, porque não começa um parágrafo, não dá nada para trás, portanto não faz sentido. O que não faz sentido é. Portanto, eu pus só a Assembleia da República, retirei aqueles dois primeiras palavras, saúdo ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher e reafirma o seu empenho e compromisso na prevenção e combate desta grave violação dos direitos humanos, nomeadamente através da criação de condições para uma justiça mais célere e eficaz, que garanta a proteção das mulheres vítimas graves deste tipo de violência, exortando toda a sociedade para se unir na erradicação deste flagelo e, em especial, na proteção das vítimas mais vulneráveis e na defesa de todas as mulheres sujeitas a discriminações e desigualdades e às que estão confrontadas com situações de violência. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Uma vez que neste ponto também já há um voto apresentado pelo Partido Socialista sobre a saudação do Direito Internacional dos Direitos Humanos, não sei se estão em condições também de o discutir, eu fechava ao ponto 7 dos votos e passava depois na sequência normal da ordem de trabalhos. É só anunciar, é para fechar porque é... Não é o mesmo, Direitos Humanos foi no dia 10 de dezembro, não é o mesmo. Ou podemos adiar para a próxima? Se houver mais, há mais votos? Então faz favor. Sim.
Na mesma linha, Dia Internacional dos Direitos Humanos vai justamente na mesma linha, um dia que foi definido pelas Nações Unidas para sinalizar que é importante a proteção dos direitos humanos em todo o mundo, sobretudo numa altura em que o discurso de ódio está a ser disseminado, e este ano o lema é justamente proteger as pessoas, portanto colocando um apelo nas relações mais micro, no estabelecimento de relações mais de maior proximidade, para que nesses contextos as relações entre as pessoas possam ser protegidas dos discursos de ódio que proliferam hoje em dia mais do que nunca, embora sejam um acrescente a tudo o que já existia. Portanto, não é um tipo de violência que se menoriza, agrava-se também com as questões online, e elas são sinalizadas pelas Nações Unidas para também despertarmos todos os nossos alertas e criarmos mecanismos para combater estas graves violações dos direitos humanos, onde os discursos de ódio imperam, e para protegermos, sobretudo nas relações de maior proximidade e intimidade, as vítimas que estão sujeitas a este grave tipo de violação dos seus direitos humanos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dona Sarata pediu a palavra. Faz favor. Vamos votar. Ainda não disse, foi o texto que vamos votar, mas quero intervir. Então faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar uma nota de que o Chega votará a favor deste voto, porque de facto entendemos que estamos na comissão ideal, por assim dizer, para saudar todos os direitos humanos, mas devo também salientar que para nós os direitos humanos são uma panóplia muito grande de questões que vão muito para lá daquilo que é o discurso de ódio que está constantemente a ser falado pelos deputados que apresentam aqui os votos. Parece que tudo se resume ao discurso de ódio. Portanto, quando falamos de discursos de direitos humanos, acho que devemos pensar, sobretudo, na falta de condições que existem pelo mundo fora, ao nível da fome, ao nível da guerra, ao nível da habitação, ao nível da saúde. Acho que, sinceramente, senhores deputados, acho que o discurso de ódio não é que não tenha lugar na discussão, mas quer dizer, se ingir um voto sobre direitos humanos ao discurso de ódio, parece-me extremamente redutor. Parece-me extremamente redutor. Isto é só um voto, tudo muito bem, mas acaba por espelhar também aquela que é a política legislativa de quem apresenta estes votos. Nós vamos viabilizar, mais até pela epígrafe, digamos assim, do que propriamente por este tipo de apresentações. Porque estamos a cingir uma coisa a uma percentagem ínfima que é aquilo dos direitos humanos. Os direitos humanos não se cingem, por amor de Deus, ao discurso de ódio. Há muitos direitos humanos para debater. E eu estou aqui a falar com pessoas que reconheço alguma literacia em direitos humanos. Portanto, era para dizer isto e que vamos viabilizar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Nuno Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu penso que o projeto de voto que aqui estamos a discutir e com o qual nós vamos votar a favor, logo no seu segundo parágrafo, tem o caráter de todos os direitos humanos. É universal, é inerente a cada pessoa, porque nascemos com eles. É inalienável, que é o que às vezes alguns se esquecem, e fundamentalmente é indivisível e interdependente de todas as pessoas. Por isso, acompanhamos o projeto de voto.
Muito obrigada. E eu vou agora ler então o que irá sair, não é? Que será, terá o seguinte teor. A Assembleia da República saúda o Direito Internacional dos Direitos Humanos e reitera o seu compromisso para com a defesa, a promoção e o respeito dos direitos humanos em todas as suas dimensões, pugnando pela defesa de uma sociedade mais livre, justa e digna. É isto que vai à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Fechamos assim o ponto 7 e vamos retomar o ponto 3, que é a apresentação e votação, a discussão e votação dos relatórios. A linha B e C, continuamos sem ter o relatório, portanto terá que ser adiado. Na linha D, o Sr. Deputado Rui Rocha, que não pode estar presente, mas pediu para que o relatório fosse apresentado ele está apresentado em termos escritos, que fosse votado, pondo à consideração do plenário da Comissão a dispensa dele apresentar, uma vez que ele não tem essa impossibilidade, mas gostaria que fosse, que isso não inviabilizasse a votação deste relatório. Todos estão em condições de votar este relatório sem a apresentação, então eu vou colocá-lo à votação, é a linha D, que é que é aplicável, é o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Portanto, o relatório está aprovado. Foi pedida, no ponto 4, foi pedido o adiamento pelo Partido Social Democrata da apresentação deste relatório, uma vez que houve um imprevisto de saúde com o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que não está para apresentar. Ele gostaria de o apresentar, mas foi uma circunstância absolutamente imprevisível e, portanto, ficará para a próxima reunião. Passamos assim ao ponto 5, só que não está, portanto, o PAN para fazer a apresentação, a discussão e a votação, terei que adiar também, irá adiado. O ponto 6 é a admissão, a distribuição e admissão do relatório de petições. E não há apenas um relatório final. Que está nas mesmas circunstâncias, uma vez que também é da autoria do seu deputado Rui Rocha, e ele pede também para ser votado a petição 59, que também tem um relatório convosco. Portanto, vou colocá-lo à votação. Quem vota contra? Quem tem? Portanto, o relatório da petição 59 também vai aprovado por unanimidade. E passamos para a fixação da redação final, ponto 8, do projeto de lei 378. Como? Projeto de resolução, sim, desculpem. 378, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para assegurar o melhor cumprimento da Diretiva 2024, a Diretiva 1226, relativa às infrações e sanções por violação das medidas restritivas da União Europeia. Portanto, tem a amarelo, conforme é normal, as propostas para a redação final, que se ninguém se opuser ao que está sugerido, iremos votar com estas alterações, que são alterações de linguagem. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, esta redação final foi aprovada por unanimidade. Nos outros assuntos, quero só relembrar que nós amanhã temos a entrega dos Prémios de Direitos Humanos na Sala do Senado a partir do meio-dia. Estão todos convidados para assistir à cerimónia. E vamos, continuação de bom trabalho e um bom resto de dia. Muito obrigada.